Hoje é uma noite de graça, de poder, na presença do Senhor, porque na verdade esse culto é dele, e nós, quando nos colocamos nas mãos dele, é óbvio que ele age como ele quer. Quando nosso coração fica sensível para ouvi-lo e pronto para receber dele, nós recebemos, ouvimos e recebemos. A atitude do coração, ela faz toda a diferença. E talvez a gente encontre esse entendimento hoje à noite, enquanto falamos também. Amém, irmãos? A Bíblia diz, por exemplo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por ele. No entanto, o fato de Deus amar o mundo, Deus não amou o mundo, por exemplo, que estava com ele. Ele amou o mundo que estava longe dele. Então, Deus pode amar, e o amor de Deus pode alcançar as pessoas no sentido de que ele faça alguma coisa para que elas venham. Mas ele só pode corresponder, ou o seu amor só pode, de fato, ser útil para elas, se elas corresponderem. Amém, irmãos? É assim que a Bíblia diz que as coisas acontecem. O amor dele dá o início do processo. Mas quando nós respondemos ao seu amor, então, tudo que tem no amor dele vem até nós e nos alcança. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, aqui em Mateus, no capítulo 13. Eu vou ler a partir do versículo 9. Mateus 13, a partir do versículo 9. Aqui nós conhecemos a história que vem, eu vou falar da qual é a parábola, que vem falando depois da parábola do semeador. Mas aqui o resultado, ou aquilo que ele está falando, é que ele chama uma multidão. Na verdade, uma multidão o segue, e ele então começa a falar com essa multidão, e todos passam a ouvi-lo. Mas é interessante, quando ele fala com a multidão, ele abre a boca em parábolas. E nesse caso aqui, como em outros casos, a parábola que ele trouxe foi, nesse caso aqui, foi a parábola do semeador. Em outros casos, é outras parábolas que ele traz. Mas as parábolas, como você deve entender, como você entende na Bíblia, elas não eram entendidas pela multidão que falava. Agora, será que Jesus, ele tinha algum problema com isso? Ele não sabia que ele estava falando de uma maneira que as pessoas não pudessem entender? Porque as pessoas não entendiam a parábola. Ele terminava a parábola sem que elas pudessem entender. Depois, ele despedia a multidão. Eu falei com um jovem esses dias, falei ontem com eles, vou falar um pouco sobre aquilo que eu falei também. Então, a partir do versículo 9, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 10: então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês, falando com os discípulos, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, dos céus. Mas aqueles, está falando as pessoas que estavam naquela multidão, mas aqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo, vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com ouvidos tapados, ou de mal, ou não querendo ouvir, né? E fecharam os olhos para não acontecer que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Mas ele diz no versículo 16: bem-aventurado, porém, são os olhos de vocês, falam com os discípulos de novo, porque vocês veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Aqui nessa parábola, ele deixa claro aqui, ele mostra aqui o motivo do porquê aquelas multidões recebiam tudo por meio de parábolas, ou por meio de ensinos que nas parábolas não eram compreendidos. Não é? Aconteceu a mesma coisa quando ele foi multiplicar os pães. Houve aquela multiplicação de pães, ele multiplicou, a Bíblia fala que ele amou aquelas pessoas, na verdade ele amava todo mundo, mas ele teve compaixão daquelas pessoas, porque já estavam até determinado horário sem comer, e ele não queria despedi-los sem comer, e deu a eles, né, a comida. No entanto, quando Jesus chegava para os seus discípulos, a coisa era diferente. O fato de ele estar com uma multidão não significa que ele tinha condições, que ele dava à multidão, ou dava a condição da multidão entender, ou das pessoas que estavam naquela multidão, talvez não toda, mas a grande maioria. É possível que houvesse alguns discípulos, não a partir dos 12, mas a Bíblia fala que depois viriam outros. Mas aquela multidão, ele não dava a elas o entendimento das parábolas. É interessante isso. É interessante que ele não fazia com que eles entendessem. Há um princípio aqui, depois ele diz, ele cita a profeta Isaías, porque ouviram de mau grado. Porque não estavam lá para ouvir. Por exemplo, na multidão que ele alimentou, ele dá uma revelação ali, ele mostra, esse pessoal, essas pessoas vêm porque comeram. E não porque queriam, nem porque pelo que viram, nem pelos milagres que viram, e nem pelo que eu estava dizendo. A ideia deles não era seguir Jesus para ouvi-lo. Você entende? Para entender o que ele estava fazendo e por que ele estava fazendo, mas porque comeram. Então aquela multidão não estava ouvindo ou interessada nas suas palavras. Então quando não há um interesse, aqui o texto diz, Isaías, eles ouviram de mau grado, ouviram com os ouvidos tapados, não é? Então ele não perdeu tempo em dar a eles uma revelação. Jesus não perdeu tempo em dar àquela multidão revelação nenhuma. Ele não quis dar, porque eles não queriam ouvir. Deus não faz isso, ele não dá alguém alguma coisa a alguém quando a pessoa não quer. Você entende? Ele oferece o que ele está oferecendo. Ele oferece Jesus, por exemplo, mas ele não mendiga Jesus para ninguém, não, meu irmão. Ele está oferecendo um processo de salvação para as pessoas. Se elas quiserem, muito bem. Se elas nem quiserem ouvir, nem revelação chega para elas. Porque ele está fazendo isso, chamando e alertando as pessoas com relação à oportunidade que ele está dando. E a palavra dele precisa de revelação. Só que há uma diferença ali no caso da multidão, e existe uma grande diferença da multidão para os discípulos. A multidão, ela ia até Jesus, porque ela queria alguma coisa dele. Ela queria, no caso ali, ela queria comer. Eles queriam comer. Eles não estavam querendo ouvi-lo, segundo as palavras do próprio Jesus. E a multidão que foi alimentada queria comer, possivelmente aquelas outras pessoas também queriam alguma coisa assim dele. Não, nem sempre levavam comida quando iam lá, levavam estudos, parábolas, e aí voltavam talvez decepcionados, porque ouviram uma coisa que não entenderam e nem comeram, muitas vezes, porque não era um lugar deserto, como era naquelas duas situações que nós vemos na Bíblia. Então aquela multidão, depois que o ouvia, ia embora, ia para sua casa, ia lá para o seu trabalho, para os seus negócios, e numa próxima oportunidade em que ele estava falando, seguiam para possivelmente ver se ele tinha alguma coisa para dar para elas. Os discípulos, em contrapartida, não, eles tinham um outro comportamento. Os discípulos andavam com Jesus, eles queriam estar com ele, eles passavam dias e dias com ele, eles queriam ouvir o que ele tinha para dizer. Pedro uma vez disse, quando numa mensagem de Jesus, uma mensagem que ele deu, e a mensagem foi dura, e ele tinha mais discípulos que estavam seguindo naquela época, e alguns deles o abandonaram e não quiseram ficar com ele. Então Jesus disse para Pedro e para os outros que ficaram, olha, se vocês quiserem ir também, podem ir. Mas qual foi a palavra de Pedro? Para onde nós iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Eles estavam interessados nas palavras dele. Você entende? Não estavam interessados em qualquer outra coisa. Eles seguiam Jesus por causa do seu ensino e das suas palavras. Porque eles estavam o tempo todo não só ouvindo Jesus, mas aprendendo e fazendo o mesmo trabalho. Sabe, Jesus, ele vai sempre dar a revelação, ele falou, a vocês é permitido, a vocês é concedido saber as coisas, as revelações do céu. Por quê? Porque eles andavam com ele, estavam com ele, porque queriam saber o que ele fazia e queriam aprender o que ele fazia, queriam entender como aquilo era feito. Eles ficavam abismados com aquilo. Jesus era perseguido, foi perseguido muitas vezes, e os discípulos eram também perseguidos com ele. Eles assumiam a perseguição por causa de Jesus. Qualquer pessoa naquela multidão que perceberia que poderiam ser perseguidos por causa de Jesus, não ficavam com ele. Mas os discípulos ficaram com ele, mesmo ele sendo perseguido, e andavam com ele. Sabe, Deus reserva as suas revelações. Deus pode amar a multidão, mas só anda com discípulos. Eu quero que você entenda isso. Deus pode amar todo mundo, mas ele só anda com discípulos. Ele só ensina discípulos, só se revela a discípulos. E quem são discípulos? É todo crente que levanta a mão para Cristo? Não, é aquele que anda com ele, ouve ele todos os dias. A Bíblia é uma forma de você ouvi-lo. A oração é como você conversa com ele. E ser cheio do Espírito Santo é a maneira como você pode estar cheio do poder para receber a revelação. Essas ferramentas, elas mostram a grande vontade, o grande poder de Deus e a vontade dele em que você ande nos caminhos dele e faça o trabalho dele, para que ele tenha o prazer de te revelar o que ele tem no coração dele. Então qualquer um de nós não vai experimentar revelações até que sejamos de fato interessados. E o interesse não é, obviamente, enquanto eu vou receber dele, mas o quanto eu posso fazer com ele e por ele. E essa era a mentalidade de cada discípulo ali. Não era uma questão de saber de como aquela multidão que era interesseira, mas eles tinham um alto nível de comprometimento e de fidelidade. Aquela multidão não tinha, eles só tinham que ir lá, ouvi-lo por alguns momentos, mas depois cada um buscava as suas próprias coisas e diziam: ah, não entendi bem, ele falou alguma coisa lá, mas não entendi muito bem o que ele disse. Porque os discípulos disseram: Senhor, nós não entendemos. Ele falou: pois é, falei com parábolas com eles para que não entendam mesmo. Então, quando todos eles foram embora, você imagina, alguém pode ter perguntado, alguém que não foi lá: o que foi que Jesus disse? Falei um negócio lá de parábola, semeador, eu não entendi muito bem não, né? E talvez tenha perdido meu tempo. Você entende? E Jesus não tinha problema nenhum em que a multidão saísse reclamando de não ter ganhado seu tempo, ou porque não entendeu nada do que ele falou no período que ele estava falando lá. Mas, ao voltar para os discípulos, ao falar com eles, ele disse: bem-aventurados são vocês. Aleluia. Não porque Deus os escolheu, mas porque os seus ouvidos estão querendo ouvir. É o que ele estava dizendo: seus ouvidos ouvem, os seus olhos veem, vocês querem ver, vocês querem ouvir. Então a vocês eu me revelo. Deus está fazendo a mesma coisa hoje, ele não mudou nada. Sabe, o trabalho de Jesus é sempre levar pessoas que acreditam nele e querem ouvi-lo. Todos nós temos acesso, cantamos aqui sobre essa Bíblia, irmão. Você tem uma Bíblia aí, você pode levantar ela. Bom, essa Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, aqui tem a preciosidade ou o poder de Deus que foi concedido a você através do sangue dele. Qualquer um que despreze isso não vai receber revelação. Qualquer um que despreze essa Bíblia na sua casa não recebe revelação. Eu tenho um pastor, você não precisa fazer isso. A reverência não tem a ver com isso, mas ele fez isso. Ele leu a Bíblia toda de joelhos. Ele achou que deveria fazer isso. Foi uma reverência que ele teve diante do Senhor. Ele foi lendo a Bíblia e leu ela todinha de joelhos. Meu irmão, isso é um nível de reverência que todos devemos ter. Não falo que você tem que ler a Bíblia de joelho, mas você deve ler a sua Bíblia com aquele amor, aquele desejo de ouvir e revelação e de praticar. Era assim que eram os discípulos quando andavam com ele. Após ouvi-lo, queriam fazer o que ele estava dizendo que podiam fazer. Realizar as coisas que ele falava. Não há sentido algumas palavras de Jesus que falou com algumas pessoas que o chamavam de Senhor. E qualquer um pode chamá-lo de Senhor. Amém, irmãos? Amém ou não? Amém. Qualquer um pode chamá-lo de Senhor, mas ele disse: por que vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu digo? Você entende? Então, o fato de chamarmos ele de Senhor não significa que ele seja o nosso Senhor. Mas ele é Senhor daquele que o ouve para praticar aquilo que ele fala. Quando temos uma Bíblia em casa, a Bíblia não é para abrirmos ela em textos em que estamos interessados, mas a Bíblia é para ser a lida completamente, para você entender o período da graça e entender qual é a nossa atribuição, o que Ele colocou a nós como seus discípulos para fazermos aqui. Se não for assim, qualquer interesse que eu tenha nela não é real, talvez seja como daquela multidão. Mas se o meu interesse é ouvir aquilo e me expor a todo tipo de pressão para praticar aquilo que eu estou lendo, então eu sou um discípulo. E com certeza, quando você abrir a sua Bíblia para ler, a revelação vai entrar no seu coração. Não será um livro difícil de entender, não será como parábolas que você está lendo e não entendendo, mas à medida que você abre a Bíblia com esse coração de ler e praticar, a revelação vai vir sobre a sua vida, então as coisas vão acontecer e você vai colocar em prática rapidamente. Porque Ele é de fato o teu Senhor. Ele não é alguém, um Senhor apenas nos seus lábios, mas Ele é o teu Senhor na sua vida pessoal. Amém, queridos? Então, praticar é para aqueles que de fato estão querendo servi-lo de verdade, e a Bíblia não é um livro como outro livro na sua casa. Não é um livro quase não lido. Não é um livro que eu não sei, eu não vou ler a Bíblia. Quando eu leio, eu não entendo. Quando eu vou até ela, eu preciso de alguém que me ajude a interpretá-la. Sabe, meu irmão, eu sei que se isso acontece, você tem que alinhar o seu coração. Porque a Bíblia fala que aquele que é capaz de revelar a Bíblia, vai revelar aqueles que têm um coração correto, que têm um coração puro, que buscam de coração. Ele é aquele que traz a revelação para colocá-la no seu coração. Você vai ouvir de pessoas, vai ter ajuda muitas vezes, mas com certeza, mesmo quando Jesus falava, e Ele falava, Ele não trazia revelação para os que não tinham interesse. Então, mesmo aqui, quando nós falamos aqui, a mensagem é dada num púlpito, em qualquer púlpito em que você esteja ouvindo, mesmo que você ouça as pregações de pessoas ungidas, eu quero dizer para você que Jesus era ungido. Ele era ungido ou não era? Amém. E as pessoas entenderam a mensagem dele? Não entenderam. Por quê? Porque não se trata da unção presente, mas dos corações que recebem daquela palavra, dos corações que vão receber, que estão dispostos a ouvir, com o coração aberto, com o ouvido aberto e com os olhos abertos. Você entende? Então não é a forma como ela é recebida. É diferente em cada um que ouve, em cada um que recebe, com o desejo de praticar em seguida, sedentos para servi-lo. Sabe a palavra que foi dada em Josué? Há uma palavra no Gênesis, quando Faraó, ele liberta, quando Moisés liberta o povo de Faraó, lá do Egito, a ideia é levar o povo, e alguns textos estão para me adorar. Mas aquela palavra adorar no original era para me servir. É para me servir. A palavra adoração ali, no contexto original, é me servir. Algumas Bíblias estão até em servir, mas algumas estão em adorar. É, deixe meu povo ir para me servir. Então a ideia de Deus é libertar um povo para servi-lo. Sabe quando você festeja a Páscoa? E a Páscoa é a ressurreição de Jesus, que nos libertou do império das trevas para o seu reino. Ele nos libertou, e nós fazemos a Páscoa em comparação com a libertação de Israel do Egito. Era também para que saíssemos de um reino em que servíamos obrigatoriamente o Deus daquele lugar, para sermos transportados para o reino de Deus e servimos a Ele nesse novo reino. Você entende? E não servimos a nós mesmos. Há um texto aqui, eu quero que você abra a sua Bíblia também, em Marcos. Marcos capítulo 2. Marcos 2, versículo 13. Marcos 2, 13. Diz assim: de novo Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Falou isso para Levi. Levi é Mateus, é o é Mateus que está aqui, é um dos seus discípulos que escreveu o livro de Mateus. Ele siga-me, ele era um cobrador de imposto. E ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, na casa de Mateus, estavam junto com ele e com os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque esses eram muitos e também o seguiam. Depois os escribas e fariseus começaram a falar mal disso. Mas estava dizendo o seguinte, que estava lá os seus discípulos e Mateus agora se tornou um novo discípulo. Levi foi chamado, ele era um cobrador de imposto. Então ele foi chamado, ele veio e começou a seguir Jesus. Então ele o convidou para a sua casa e lá chamou os seus amigos também, cobradores de impostos, que eram os publicanos. Eles não gostavam muito disso, os religiosos da época, os fariseus. Então criticaram Jesus por isso. Mas o fato é que esse novo discípulo que viria a escrever o Evangelho de Mateus, Levi, em seguida, ao ser chamado e dizer, siga-me, ele não só começou a segui-lo, mas já marcou um jantar, um almoço na sua casa, já chamou os seus amigos. Você entende? Chamou os seus amigos, reuniu os seus amigos lá e falou, Jesus, vem cá, fala com eles também, aquilo que o Senhor falou para mim. Né? E ele foi lá e ele sentou com eles para falar a respeito de Jesus, para falar a respeito do reino de Deus, para falar a respeito das coisas do céu e da salvação que viria após a sua morte. Alguém que não era ninguém passou a ser um dos discípulos de Jesus e escreveria posteriormente. Ele era um jovem. Os jovens trabalhavam cedo naquela época, até a partir dos 14, 15 anos era comum. Eles terminavam a sua área escolar aos 12. Depois era a questão rabínica de entrar para servir um mestre, um rabi. Mas aos 12 anos o seu tempo escolar terminava e eles podiam arrumar emprego nessa área enquanto eles aprendiam de um rabi. Por isso que você encontra alguns deles, que não Pedro e seu irmão, mas encontra alguns deles como pescadores, trabalhando também. Mas eram jovens, estavam ali entre 18 e 19 anos, e foram chamados, reuniu logo a multidão dos seus amigos para estarem ouvindo também Jesus. E quando ele fez isto, ele já começou a fazer os seus próprios discípulos. Aqui diz também que haviam outros pecadores que já estavam se tornando discípulos também, porque também estavam seguindo Jesus. Veja que não foi difícil, quando ele chamou um, esse um arrastar outros para fazer isto. Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu acho que vai ser muito importante. Eu falei aqui, Jesus pode amar a multidão, mas ele só anda com discípulos. Ele só anda com quem quer ouvi-lo. Ele só anda com quem quer trabalhar com ele, com quem quer trabalhar com ele e para ele. Ele só anda com as pessoas que reproduzem aquilo que ele faz. Ele não anda com mais ninguém. Se você duvida disso, você lê a sua Bíblia e vai ver que quem não estava andando com ele, ele não tinha nada para dar para aquela pessoa. Se não estava trabalhando com ele, não tinha nenhuma informação para dar para ela. Se não estava disposto a fazer aquilo que ele estava fazendo, então não podia ser discípulo dele. Nem podia andar com ele. Então, para andar com ele, tinha que ouvi-lo e fazer. Ele não admitia que alguém nem sequer o chamasse de Senhor, se não fizesse o que ele estava dizendo. Ele não admitia isso. Por que você me chama de Senhor? Não faz o que eu digo. Então, ele nem admitia que alguém pudesse chamá-lo de Senhor. Falei, não precisa me chamar, eu não ligo para isso. Se a tua intenção não é fazer o que eu estou dizendo, não me chame. Então, ele deixava claro isso. Deus sempre se moveu no meio dos tempos e sempre levantou homens que fizeram grandes coisas. Alguns de nós chamamos avivamento, ou reavivamento, como alguns querem dizer. Alguns podem chamar até de ondas, que Deus manda de tempo em tempo. No Velho Testamento, para o Novo Testamento, há uma diferença, eu quero que você preste atenção nisso. No Velho Testamento, você não estava na época da graça, e hoje vemos na época da graça, vou crer que são 2000 anos, como diz lá em Oséias, 2 dias de graça. Então estamos na época da graça, desde que Jesus veio até a sua vinda, até o arrebatamento, é a época da graça. Então, no Velho Testamento, não era a época da graça. Então, sempre que você via alguma coisa errada acontecendo numa cidade, em qualquer lugar, a Bíblia diz que havia o quê? Julgamento. E vinha julgamento. O mundo de antemão foi morto. O mundo anterior foi morto. Nós sabemos que no caso de Noé, todos morreram. Sodoma foi destruída. Não é? Outras cidades, Corazim, foi destruída. Outras, Nínive. E se você for colocar muita, Nínive foi perdoada, mas depois ela caiu de novo no erro e foi destruída. Então, quando você vê isso acontecendo, você percebe que Deus julgava lá e o julgamento vinha rápido. Agora, na época de Jesus, vivemos em tempo de graça. No tempo da graça, infelizmente, o que não acontece é porque o julgamento não vem rápido, as pessoas pensam que está tudo bem. Mas elas são, segundo Jesus, elas estão acumulando para o dia do julgamento. Acumulando para o dia do julgamento. Vocês estão comigo ou não? Em contrapartida, com aqueles que estão servindo a Ele, quando essas ondas vêm, Deus não usa a multidão, só usa os discípulos. Só vem sobre eles a unção, e eles fazem grandes coisas. Porque o mundo não devia ser assim, mas o mundo ele vai, há um mover de Deus, e depois desse mover, o que acontece é que as pessoas começam a ser engolidas pelo pecado novamente. E o pecado começa a embora muitos perseverem, a grande parte dessas pessoas começam a ouvir o mundo, começam a ouvir as coisas, começam a ser influenciadas por ele, e então começam a apertar, aí vem a época da graça, o amor de Deus, a sua misericórdia, ela vem sobre os seus discípulos, que cria um grande avivamento, que abraça muita gente. Aí, a partir daí era para todo mundo continuar, todo mundo fazer a obra, mas vem o pecado e começa a fazer isso novamente. Mas aí Deus usa os discípulos dele, de hoje. Então, quando vier um avivamento, ele não pega todo mundo. Ele pega os discípulos. Ele não vai atrás de quem não está trabalhando e nem está ouvindo. Ele vai atrás de quem já está andando. Ele revigora esse para receber muito mais, para ficar cheio do seu poder, cheio da sua graça, cheio da unção. O céu derramado sobre essas pessoas, e poucas pessoas fazendo trabalho de muitas. Houve isso em muitas épocas, houve isso em outros tempos. Sabe, Deus quer fazer esse trabalho hoje ainda, e vai acontecer de novo. Quem não estiver andando, e é uma oportunidade para que todos nós, se nós não estamos, se alguém não está, tem que despertar e começar a ouvir e praticar. Ele vai pegar quem está andando, ele vai pegar quem está ouvindo ele. O céu está a favor dessas pessoas, e dizendo vai. Sabe, os discípulos estavam andando com Jesus, e eles não sabiam muito bem as coisas, eles eram imaturos, eles viam Jesus fazendo a coisa e tentavam fazer, às vezes não conseguiam, e Jesus sempre animava-os a fazer. Ele não conseguia expulsar o demônio daquele jovem, acredito que muitos outros também não conseguiram, mas Jesus falava para ele: oh, vocês vão conseguir, continuem fazendo isso, não parem, vocês podem fazer. E eles continuaram, e aquele Pedro, e aquele Tiago, aquele Mateus se tornaram homens poderosos, eram jovens, se tornaram homens poderosos, que andavam por aí fazendo grandes milagres, no começo talvez de forma bem tímida, mas depois de forma bem robusta, cheios de autoridade e de poder. Ninguém poderia parar aquelas pessoas. Quando a Bíblia diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja, é contra os discípulos. Porque são os únicos que trabalham. Amém, irmãos? A porta do inferno não prevalece sobre quem nem está indo contra ela. Mas ela não prevalece sobre aqueles que estão indo contra ela, que são os que trabalham, os discípulos. Deus vai fazer grandes coisas. Ele vai trazer a sua onda, ou como você quer entender, do seu avivamento, mas ele só vai atingir os perdidos, e vai usar os discípulos para isso. Ele não atinge aqueles que não querem, ou que ainda, que depois tenham ouvido a sua palavra, a desprezam, não colocando em prática, mas sendo como uma multidão, que apenas quer ouvir, e mais nada, porque quer tirar algum proveito daquilo. Deus não favorece aqueles que já têm ouvido, mas favorece aqueles que ainda não ouviram, e os discípulos que têm ouvido. Amém, irmãos? Então nós devemos acordar, despertarmos para essa realidade, porque ele vai fazer de novo. Amém? Ele vai fazer novamente. E é bom que ele nos pegue trabalhando. Porque a Bíblia fala, quando ele voltar, ele vai encontrar quem? A Bíblia fala que ele vai buscar e encontrar quem está trabalhando. Trabalhando. Houve na época dos anos 60, um momento em que parecia que Deus foi apagado da humanidade. Nos Estados Unidos em particular, que era um país mais cristão que havia. E havia ali alguma coisa para ser realizada. Parecia que quando você olhava para um lado, você não via mais nenhuma estrutura cristã. Você não via valores cristãos envolvidos. Parecia que tudo estava perdido. Mas lembre-se, nós estamos na época da graça. Deus levanta os seus para fazer alguma coisa poderosa. Eu trouxe aqui dois vídeos e eu quero que você dê uma olhadinha. Vou pedir para que ponham para mim. Vai falar dessa época e o que aconteceu. É uma época que só pode estar travado aí se puder. O movimento foi chamado de Jesus Movement, que é movimento de Jesus. E um homem chamado Chuck Smith foi o que Deus usou para fazer isso. Muitos foram usados com ele, mas ele foi destacado para essa época. Esse é o Chuck Smith. Esse é ele naquela época, e esse é ele em 2000, acho que é 2000 e... não sei se é 2013, alguma coisa assim, porque ele já faleceu nessa data. Mas ele é aquele que naquela época do desenvolvimento foi o que fez tudo isto. Agora eu quero que você ouça o depoimento do que foi esse movimento naquela época. Pode passar, por favor, os vídeos.
Década de 60. Se existisse Twitter, os assuntos em alta seriam Guerra Fria, Comunismo, Guerra do Vietnã. Se existisse Instagram, hippies, soldados e líderes políticos seriam os grandes influências com milhões e milhões de seguidores. Essa foi a década em que o mundo conheceu os Beatles e o seu icônico e inconformado líder, John Lennon. Ele marcou uma geração com as suas músicas, com seu talento e com sua convicção de que a fé em Cristo estava fracassada. Houve uma corrida para saber quem chegaria ao espaço e à lua primeiro, todos procurando por algo superior. E quem impediria 500 mil de jovens de estarem em Woodstock? Todos queriam a tal liberdade. As nações estavam em disputa, os cientistas em busca e os jovens em desespero. E em meio a tudo isso, uma revista faz uma pergunta. Deus está morto? O ano é 1967. O mundo inteiro grita por respostas em meio às guerras, mortes, drogas e confusão. O caos acontecia. A religião em declínio. A fé era fria e distante. A pergunta, Deus está morto, ecoava no coração de todos. E então, nas praias, nas ruas, nos becos, nas vielas e nas universidades, uma misteriosa vida passou a se revelar. A pergunta que ecoava era respondida pelo próprio Deus, o Espírito chamando e atraindo para si uma multidão de jovens recusados pela tradição. De bermuda ao biquíni, com dreads, drogas e sem muito para oferecer, eles foram tocados e transformados por simples orações. Uma verdadeira revolução começa. Uma onda de avivamento surgia na costa oeste americana para reverberar por muitos lugares da terra e por toda a história a resposta que todos precisavam. Nos lugares escuros, uma voz chamava os seus. E essa voz despertava da morte aqueles que iriam revolucionar a história trazendo vida. E a revista que ecoou a pergunta também ecoou a resposta. Essa é a revolução de Jesus. O que era isso? Jesus abafando a pergunta do mundo dizendo, eu sou a resposta. A nossa oração é essa. Faz mais uma vez, Senhor. E certamente Ele responderá. Esse foi o movimento de Jesus.
Amém. Aleluia. Isso aconteceu na década de 60. E vemos, se você olhar para o lado, parece que a pergunta ainda é a mesma. Porque parece que os valores cristãos não estão mais presentes. Mas Deus está para fazer alguma coisa nesses dias. E Ele vai usar os discípulos, meu irmão. Ele usou aquele homem que foi corajoso para ir até aquelas pessoas, aqueles jovens que ninguém queria e nem sabiam como chegar até eles. Mas foram. Você se é um discípulo dele, será com certeza alguém encarregado dessa unção para levar essa palavra nesses últimos dias e fazer com que aquilo que aconteceu numa época que parecia que não tinha esperança aconteceu. E vai acontecer hoje de novo. Eu creio, meu irmão, eu creio com toda a minha força. Eu tenho orado, eu sei, quando você pede alguma coisa ao Senhor, Ele não está dando obrigatoriamente às pessoas. Ele está jogando os peixes na sua rede. Aqueles que querem, aqueles que vão. Então eu orei e falei para o Senhor, isso não tem a ver comigo em particular, não tem a ver com uma pessoa, mas tem a ver com o desejo do meu coração. Eu disse para Ele: Senhor, eu quero Campinas. Eu quero a cidade de Campinas, eu quero os jovens de Campinas, eu quero as pessoas de Campinas, eu quero os homens e mulheres de Campinas, todo aquele que está perdido, eu quero. Eu estou dizendo para Ele, ao dizer isso, eu estou dizendo: Senhor, me coloca na Tua onda, me coloca naquilo que o Senhor quer fazer, porque eu não estou parado, porque eu não estou apenas olhando, eu estou envolvido com o que o Senhor está fazendo. O meu coração não está assistindo a minha vontade ou o meu desejo, o meu coração está fazendo o que as Tuas palavras estão dizendo, e eu busco atendê-las todos os dias. Senhor, eu quero estar na Sua onda quando ela vier. Eu quero ser um daqueles que vão captar e pegar esses peixes. O movimento foi de Jesus, mas Ele usou pessoas para isso. Ele vai fazer a mesma coisa hoje, se o seu coração não for como o da multidão, que apenas ouve, vem cá para casa, sem dizer: eu não entendi o que foi falado. Ou quando é falado, a mensagem não traz nenhuma diferença na vida. Mas quando ela traz, ela provoca um movimento, ela provoca uma atitude, ela provoca um comportamento diferente, que se volta para ouvir o que Ele fala e para fazer o que Ele diz. Então podemos dizer que estamos nos movimentando em Jesus, e esse é o movimento de Jesus. É aquele que anda segundo aquilo que Ele diz. São os discípulos com quem Ele tem o prazer de andar, de ensinar e de revelar as coisas do céu. Ele compartilha os aconselhamentos, Ele compartilha inclusive a consolação. Ele sabe que passamos por pressões aqui, mas Ele sabe que somos capazes de ouvi-lo e de suportar qualquer coisa através do seu poder e chegar até onde ninguém chega. Chegar até o coração de pessoas que só Ele pode enxergar e compreender. E é através do poder da oração, do Espírito Santo, ser cheio dele e cheio da palavra, que nós damos a Deus condições de nos usar e de trazer os seus dons maravilhosos, que penetram até os corações que nós não somos capazes de entender ou de penetrar. São os dons em nós, de quem trabalha, com os discípulos também, que andavam, faziam o trabalho, e a Bíblia fala que Deus cooperava com eles. Cooperava com eles. Deus vai cooperar com quem trabalha. Ele vai cooperar com os discípulos. Ele pode amar a multidão, mas não anda com ela. Você pode repetir comigo: Deus não anda com multidões, Deus anda com discípulos. Pode ser até muitos discípulos, mas Deus anda somente com discípulos. Ele não anda, a multidão vai embora para casa. Ou aqueles que não se interessam, aqueles que ouvem de mau ouvido. Vou tirar a palavra multidão, porque eu estou usando o exemplo daquele grupo em particular. Mas aqueles que não tinham interesse, apenas iam para ouvir e não queriam de fato ouvir o que estava dizendo, estavam com os ouvidos tapados, não queriam ouvi-lo claramente, não tinham intenção nem de obedecer às suas palavras. Então ele não se revelava a ela, não andava com ela, e nem elas queriam andar com ele. Podiam até ir atrás dele, poderiam até frequentar algum lugar de vez em quando, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e depois segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eram os discípulos, não era a multidão. Ou não eram aquelas pessoas descomprometidas, mas que tinham alto nível de comprometimento e de fidelidade para andar com Ele e para assumir qualquer risco que fosse necessário para servi-lo. Amém?
Eu creio que você foi edificado pela palavra ministrada. Agora compartilhe com mais pessoas para que elas possam também ser alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus que transforma as nossas vidas. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E não se esqueça de deixar o seu like. Se você deseja contribuir para que essa palavra alcance cada vez mais pessoas, você pode fazer isso pelo QR Code ou pela transferência bancária em um de nossos bancos. Siga-nos também em nossas mídias sociais, @verbodavidacampinas e @remacampinas. Agora seja abençoado na prática da palavra.